Espaço em Obra, por Guilherme Visnick.
Professor Guilherme Visnick, o que dizer sobre a celebração do centenário da Semana de Arte Moderna?
Olha, o meu programa hoje vai falar da celebração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Estamos todos às voltas com essas comemorações, que são também ocasiões para revisões históricas importantes. Sou professor na FAU-USP, arquiteto, queria comentar um pouco a relação entre as diversas artes e a arquitetura em 22. No grupo que organizou a semana, que aconteceu no Teatro Municipal em fevereiro de 1922, estavam presentes dois arquitetos, estrangeiros justamente, imigrados, um o Antônio Moya e outro o Georg Prichtenbel, que apesar de serem estrangeiros, estavam vinculados ao movimento neocolonial, que era um movimento dentro das correntes acadêmicas que buscava a afirmação da identidade nacional brasileira, sendo ela, na verdade, luso-brasileira. Porque esse movimento reagia, na época, aos estrangeirismos, à invasão europeizante com o ecletismo, ou desde a missão francesa. E no início do século XX, a arte brasileira, que surgiu junto com o modernismo, digamos assim, tinha como uma das suas questões importantes a identidade nacional, que é um tema muito presente entre os artistas de 22. Só que os arquitetos neocoloniais buscavam isso por uma via acadêmica. E até por isso acabaram não tendo suas produções consideradas tão relevantes, não marcaram historicamente, né? Porque, portanto, em 22 a arquitetura brasileira ainda estava, pode dizer, atrasada em relação a outras artes que eram fortes na semana, como a literatura, como as artes plásticas, a música, que já eram afirmadamente modernas. Quando é que, então, a arquitetura brasileira daria esse passo na direção do modernismo? A gente sabe que é com o Flávio de Carvalho e com Gregory Warszawski, em São Paulo, no final dos anos 20, 27, 28, até 30, as primeiras casas modernistas, aquelas obras que assustaram a imprensa, que foram chamadas de futuristas, que as pessoas sentiam como se fossem um OVNI que pousou no bairro da Vila Mariana, ou em Genópolis, no Pacaembu, né? Aquela ausência de ornamentação.
Parece que isso levou a uma disputa entre dois grandes expoentes do modernismo, não é isso, professor?
E é curioso, porque na época, em torno de 1930, Mário de Andrade e Oswald de Andrade discutiam entre si, polemizavam abertamente no jornal, porque diziam que as casas de Warszawski, que eram modernas, tinham que ser afirmadas enquanto tal, mas discordavam sobre a ambientação que dariam os móveis dentro da casa. Mário queria uma ambientação ainda histórica, né? Móveis Luís XVI ou neocoloniais, enquanto o Oswald queria que fosse tudo moderno. Interessante porque isso coloca, na verdade, não só o fato de que esses grandes literatos brasileiros estavam muito ligados na discussão da arquitetura. Aliás, o Mário assinava a revista L'Esprit Nouveau, do Le Corbusier, chegava para ele em São Paulo, né? Como o fato de que, se em 22 a arquitetura ainda era, digamos, uma arte menor e atrasada, pouco tempo depois ela saltaria à frente, como diz Mário Pedrosa, porque ela se tornaria o carro-chefe da modernização. A partir de 42, 43, quando o MoMA de Nova York organiza a exposição Brazil Builds, que se torna uma febre mundial, um grande reconhecimento, a arquitetura brasileira se torna capa das principais revistas no mundo, e nos anos 40 é, de certa forma, a arquitetura que dá as cartas, e é ela também que influencia os movimentos construtivos em artes plásticas, dada já a sua respeitabilidade enquanto uma arte claramente moderna. Então, para nós na arquitetura, a celebração de 22, enfim, retoma essa pergunta sobre o nosso destino de modernização e como é que pudemos e ainda podemos ser modernos e brasileiros ao mesmo tempo. Uma equação difícil de resolver e que estava fora da equação das vanguardas europeias, mas que para nós na América do Sul foi e continua sendo ainda crucial.
Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Guilherme Visnick para a Rádio USP.
Espaço em Obra, por Guilherme Visnick.